clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 165, eu sou o Felipe Von Zuben e temos de volta Rodolfo Bueno.
Olá Felipe, olá fãs patriotas.
É isso aí, Sidney com a gente também. Sidney, e aí, passou o draft, cara, mais um degrauzinho desta off-season que é sempre a mesma coisa, né? A gente vai falar aqui, draft sempre é aquela coisa que a gente espera e na verdade não é, né?
Oi Felipe, oi Rodolfo, galera do Patriotas. É sempre empolgante, né, que são os novos caras aí que chegam pra franquia, o futuro, né, do New England Patriots. Mas gostando ou não dos jogadores, até nesse momento a gente só pode especular, né. Essas previsões só vão se concretizar ou não lá na frente, quando os caras entrarem em campo. Então vamos dar nossas impressões iniciais dessa galera que chegou.
Ó, Patriots não muda, gente. É a mesma coisa todo ano. Essa época do ano a gente acha que vai dar tudo errado e no final a gente acaba dando risada dos outros, sei lá como os caras dão certo. A gente vai falar de draft, vai falar de todos esses jogadores que chegaram. Você já deve ter percebido aí pelo nome do programa, essa é a parte 1, nós vamos dividir em duas partes porque vieram vários jogadores e jogadores que a gente não esperava muito ali, posições que a gente não esperava muito. Então vale a pena a gente não só falar desses jogadores, mas falar também um pouquinho de como vai ficar, como eles podem entrar no elenco, como que eles vão se encaixar ali, se não vão se encaixar. Então a gente vai dividir em dois programas para a gente conseguir bater um papo mais tranquilo e mais profundo sobre esse resultado do draft. Antes, vamos para o nosso recadinho. Sidney, Action Shop agora é Pro Football Shop. A galera se juntou com o Pro Football. Já era ali, já tinha um namoro ali antes, a gente já sabia disso. E agora Action Shop é uma coisa e Pro Football Shop é outra. Então, pra quem é fã de NFL, pra quem é fã de Patriots, Pro Football Shop é o lugar de entrar com certeza agora pra procurar produtos que com certeza vão fazer todo mundo querer comprar, né, meu?
Como o próprio Anthony Curti, né, do Pro Football, gosta de falar, fazer analogias de relacionamentos, eles assumiram, né, o namoro, digamos assim. E estão juntos lá no Pro Football, mas sem dúvida, cara, a gente já falou aqui antes que são muito legais os produtos deles, porque eles criam, né, na verdade. Não é só, você não vai comprar lá só uma camisa com o símbolo dos Patriots. Você tem várias opções de camisas personalizadas que eles fazem, muito criativas, bem legais, e eu recomendo realmente. Eu tenho algumas e gosto muito.
Exatamente, então se você quiser um produto NFL, se você quiser um produto Patriots, entra lá, escolhe, coloca no carrinho e na hora de pagar vai ter cupom, escreve Patriotas, que você ganha 20% de desconto só porque você é ouvinte do nosso podcast Patriotas e segue o nosso fã-clube aqui, certo? Aproveite shop.profootball.com.br, mas aí na descrição tem o link também para ficar mais fácil para ir lá comprar tudo que você precisa. Por falar em comprar tudo que precisa, Rodolfo, todo mundo quer e precisa ir para a NFL um dia nessa sua vida. E para ir lá assistir um jogo, precisa de ingresso. E não tem lugar melhor que o nosso parceiro Super Ingressos, que já está com a gente há um tempão e é lugar garantido para comprar o seu ingresso para assistir os Patriots, certo?
Correto, Felipe. É uma grande oportunidade para os fãs do Patriots, né? Eu, assim como o Sidney, também não tive a oportunidade ainda de assistir um jogo, mas essa é uma grande oportunidade e, como você já comprovou, também é 100% seguro.
Perfeito, 100% seguro, já compramos, já usamos, somos parceiros deles, não é à toa, vocês sabem disso, a gente só vira parceiro de quem a gente confia, de quem a gente vai lá e vai olhar primeiro para ver se vai dar tudo certinho, se não vai dar problema. Ó, Super Ingresso já tá com ingresso para toda a temporada da NFL, temporada regular e pré-temporada, de playoffs eles ainda não tem, começa, ninguém tem na verdade, começa a sair mais no meio da temporada, mas se você quiser pré-temporada ou temporada regular, jogo em casa ou jogo fora, já tem tudo lá, beleza? Seja Patriots ou seja qualquer outro time. Tem link aqui na nossa descrição, a gente só vai pedir, entra pelo site, pelo nosso link, que daí a gente tem um acordo com eles, você comprando, além de você garantir o seu ingresso, além de você vai garantir que você vai assistir o seu jogo dos Patriots tranquilão, sem problema nenhum, você ainda ajuda o nosso projeto a continuar vivo, a continuar ativo, certo? Então é isso aí, clica no link que tá na descrição, acha o jogo que você vai, que eu garanto que você não vai se arrepender. Patriots chegaram nesse draft com 12 escolhas a serem feitas e saíram dele com 10 jogadores selecionados e uma escolha pro ano que vem, tá? No meio das negociações ali, teve uma escolha para ano que vem. Foram 7 trocas, sistema básico de Bill Belichick, 7 trocas ocorreram durante o final de semana, sendo que 3 foram para subir. Vamos fazer aqui, gente, a nossa, vamos seguir pelas situações aqui de algumas posições, e aí as que não entrarem nesse programa, a gente vem semana que vem no próximo programa para continuar falando delas. Sidney, a oitava vez que o Bill Belichick pega 10 ou mais jogadores, como eu falei, nesse caso 10, foi bom, porque teve ano já que teve, eu não lembro que ano que foi, que tinha acho que 4 jogadores selecionados.
Cara, teve ano que ele trocou tanta escolha para anos seguintes que quase não chegou ninguém. Esse ano, eu até me surpreendi, né? Com 12 picks, eu acho que eles iam sair com uns 8 jogadores aí, saíram com 10. E para variar, como você falou, garantindo picks para os próximos anos, né? Parece que o Belichick tem o dom da multiplicação das escolhas. Ele sempre seleciona jogadores e deixa escolhas para o ano seguinte. Até porque ele faz mais trade down do que trade up, né? Apesar de ter alguns trade ups nesse ano. Então, assim, tem alguns nomes bem interessantes nessa lista. Que eu digo no geral dessa lista dos Patriots, é que eu acho que o Belichick foi mais pela ideia de selecionar o melhor disponível do que de pegar uma necessidade mais urgente do elenco. Assim.
A gente cantou essa bola semana passada, né, Rodrigo? A gente avisou que é o jeito preferido dele de fazer as coisas e ficou bem na cara mesmo que esse ano ele não foi tanto pela necessidade em si, mas por quem que tava ali pra ele pegar, né?
Acho que provavelmente a única escolha que ele foi realmente pela necessidade foi a primeira, né? Que ele escolheu o Nikhil Harry, que era realmente uma necessidade do elenco dos Patriots suprir a necessidade para wide receiver. Mas no restante, realmente, até na segunda escolha, que foi um cornerback, acho que ninguém esperava que ele fizesse essa escolha, já que a nossa secundária talvez tenha sido a nossa melhor unidade na última temporada. Mas ele realmente apostou em que ele tivesse o melhor talento disponível no momento.
Outra coisa que a gente brincou na semana passada, a gente colocou o corner na nossa lista e na hora eu até brinquei, precisa de um corner? Olha lá, precisava tanto que vieram 2, não foi nenhum, vieram 2 na lista do Bill Belichick, mas vamos chegar aí. Vamos começar aqui então, situação dos wide receivers, nós temos 13 no elenco nesse momento. Então, ó, uma lembrada básica aqui, Edelman, Gordon, que tá suspenso, já tá confirmado no elenco, porque ele assinou o contrato dele lá, mas tá suspenso ainda, a gente não sabe por quanto tempo, então o Gordon tem esse asterisco no nome dele. O Demaryius Thomas, Philip Dorsett, Bruce Ellington, Maurice Harris, Braxton Berrios, Damon Patterson, e aí a galera que chegou agora, Nikhil Harry, Jacoby Myers, Xavier Ubozi, Ryan Davis e Matthew Slater, o nosso querido special teamer que nunca, quase nunca entra em campo. Como que a gente entra aqui? Vamos aproveitar para a gente ir falando um pouquinho desses jogadores e como que eles vão entrar aqui. Você falou esse negócio do que talvez o Harry foi a única por necessidade, Rodolfo, mas eu vi um boatinho aí, que nunca dá para saber se é verdade, de que o Bill Belichick ia pegar o corner, o Joe Juan, na primeiro round. E que daí ele viu que o Arizona, que o Cardinals estava de olho no Kill Harry, e ele foi no Harry para não perder. Mas até nessa podia ser que ele não fosse de receiver. Imagina, cara, se ele pega um corner de primeiro round, o nego ia ficar maluco, cara.
Ah, com certeza. Eu acho que até no segundo round muita gente
já não
gostou, né? O pessoal sempre questionando por quê. Mas eu sempre penso que ele sabe mais as necessidades do time do que nós, né? Já que ele que sabe o plano de jogo para a temporada, sabe quais jogadores às vezes podem até sair em médio prazo, e talvez seja essa uma das opções por ter escolhido o corner, né? Nunca sabemos, por exemplo, o que ele vai fazer com o Gilmore na próxima temporada, né?
Não.
Contrato alto, último ano. Enfim, a gente não sabe o que se passa pela cabeça do Belichick. Mas aparentemente, talvez ele realmente tenha feito essa escolha de saber que o Harry iria ser o próximo selecionado e eu tenha escolhido, porque houve também diversos boatos que com certeza seria a escolha do Arizona, até por ter jogado lá por lá.
É, e eu gostei, ó, se a gente pegar aqui, acho que a gente pode falar de todo mundo junto aqui, não precisa só focar no Harry, mas vendo aqui, o Harry é um bom jogador, lembrando que a gente tinha outras opções ali, até opções que quase todo mundo queria que viesse pros Patriots, tinha o Isabella, tinha o AJ Brown que a gente trouxe semana passada, tinha o DK lá também, e ele preferiu ir no Nakiel Harry. O que a gente viu, pesquisou aqui, entendeu bastante dele, Sidney, é que é um bom jogador, parece ser um bom jogador, principalmente pelas características que tem, um cara que consegue jogar em mais de uma posição como wide receiver, não precisa ser só aquele wide receiver de slot, ou só aquele wide receiver que sai aberto. Ele tem uma boa árvore de rota e vai conseguir ajudar em bastante coisa, e isso já é um ótimo, vamos dizer, uma ótima notícia pra gente que precisa tanto de wide receiver, quanto mais um cara que consegue ser qualquer wide receiver, né?
É, cara, ele é um cara bem versátil. Eu acho que a escolha do Harry, meio que o Bill Belichick pensou em suprir uma necessidade que ele não tem, você considerando quem são os wide receivers que os Patriots têm hoje, né? No caso, o Julian Edelman é um cara mais baixo, mais ágil, o Dorsett é muito rápido, mas não é um cara forte. E o Harry não, o Harry é um cara bem, bem forte, assim, ele tem uma estatura alta, apesar disso ele é veloz, é um cara que tem mãos muito boas, ele não dropa muito passe, ele é um cara que sabe usar o corpo dele, né, a vantagem física, para se posicionar ganhar vantagem, digamos assim, em cima do cornerback. Então eu associo muito, quem tá no elenco hoje que tem condição de fazer o que ele faz é o Josh Gordon, e a gente não sabe, como o Felipe falou, se o Gordon vai poder jogar. Então, na dúvida, eu acho que ele pegou o Harry porque ele consegue trazer uma presença física realmente para setor de wide receiver.
E é uma questão que a gente sempre precisou, né? Até a gente vai chegar a falar dos tight ends, acho que a gente pode até deixar para falar isso depois, na hora que for falar dos tight ends, Rodolfo, que eu sei que você já tá escrevendo texto, vai sair texto sobre isso. Então, os receivers vão poder ajudar muito também na questão de red zone, e o Nakiel Harris é um deles, né, cara? É um cara mais alto, mais forte, como o Sidney falou, e uma coisa que eu gosto muito, e tenho certeza que o Bill Belichick olhou e gostou também, é que ele consegue fazer bloqueio, ele é muito bom fazendo bloqueio. A gente vê jogadores que nunca conseguiram fazer bloqueio, receivers que nunca conseguiram fazer bloqueio, quando chega nos Patriots, aprendem a fazer bloqueio, os caras fazem um intensivão neles. O Harry, que já vem com esse, vamos dizer, esse atributo, vai virar um baita de um bloqueador para corrida. Lembrando que, antes de eu te passar para você falar disso, tem uma informação dele aqui genial, que no combine, no supino, né, que é onde mede basicamente a força dos caras, ele teve 27 repetições, só ele e outros 4 receivers passaram de 20 repetições, e ele teve mais que o Vinovich, que é o defensive end, que chegou pra gente também. Ele conseguiu fazer mais repetição de supino do que um defensive end, pra mostrar a força que esse cara tem, meu.
Sim, definitivamente ele é um cara bem, bem forte, fisicamente ele se sobressai, ainda mais jogando na posição de receiver. E como o Sidney havia frisado, ele tocou em um ponto que é extremamente importante. Os receivers que nós tínhamos anteriormente, eles cumpriam bem seu trabalho, mas eles não eram muito versáteis, né? O Hogan, nos últimos anos, para falar a verdade, até vinha sendo bem medíocre na separação dos seus marcadores. Enquanto isso, o Edelman é um cara muito talentoso, mas é um cara que faz basicamente slot. Enquanto o Dorsett, apesar de ele ser rápido, ele não é um cara alto, então ele não pode brigar pelas bolas muito altas, e com isso ele acaba perdendo as disputas. Já o Nakiel Harry é um cara que, além de forte, ele tem habilidades com a bola que são excepcionais. Se você tem até dados que ele tem um aproveitamento em bolas lançadas no fundo, que o quarterback lançou para ele 18 vezes, e dessas ele pegou 9, por um total de 276 jardas e 4 touchdowns, né? Dando um um rating pro QB de 135,4, né? Então isso é uma coisa muito importante também para alargar o campo, né? Que é uma coisa que os Patriots não têm há um bom tempo. Também é algo que pode servir para suprir um pouco a ausência do Gronk e do Josh Gordon enquanto ele está fora.
É, esse rating que ele cedeu, que ele não é nem cedeu, né? Não sei qual é a palavra certa, o termo certo para usar isso, mas esse rating dos quarterbacks lançando no fundo para ele, ele oferece o melhor dos 28 receivers draftados. É, e outro número muito interessante é que ele teve 14,9 jardas por recepção no ano passado. Eu gosto sempre de fazer a conversão do que isso significa dentro do campo. É um first down e meio cada vez que ele pegou uma bola no ano passado. Óbvio que é universitário, é óbvio que na NFL é mais difícil, mas é um número que o cara treina nas costas, não tem o que falar. É, então eu gosto muito dessa escolha dele, acho um jogador interessantíssimo, um coringa ali entre os recebedores, que vai poder ajudar bastante a gente, e gostei bastante, assim, do que a gente viu até agora do N'Keal Harry, que tem uma questão interessante aí também, uma curiosidade boa dele, ele tem 21 anos de idade só, né, então ele tinha 4, Sidney, quando o Brady venceu o primeiro Super Bowl dele.
Essa juventude do Harry é uma grande vantagem que ele tem, né, se você parar pra pensar, ele vai sair do primeiro contrato dele de calouro com a idade que muito jogador tá entrando na NFL. Então, é aquela coisa, se no primeiro ano ele não conseguiu um destaque que se espera de uma escolha do primeiro round, não é motivo para desespero ou para desistir e chamar o cara de bust, porque ele é muito jovem, ele vai crescer, se não explodir no primeiro ano, não vai demorar a contribuir mais efetivamente para o ataque.
E Rodolfo, essa questão de você ter 4 anos de idade quando o Brady ganhou o primeiro Super Bowl, né? Que loucura que deve ser isso na cabeça do jogador, porque ele literalmente cresceu vendo o Tom Brady destruir a NFL. E aí você vai, consegue criar tudo isso, o seu sonho de ser escolhido para jogar com esse cara que você viu a vida inteira destruindo a NFL. Isso deve ser uma maluquice na cabeça da pessoa, né?
Ah, com certeza. Tem até uma entrevista que o quarterback do Houston Texans, Deshaun Watson, deu na última temporada, enquanto o Patriots já estava na pós-temporada. Daí ele foi em um programa e questionaram ele sobre o Brady, né? E ele o enfrentou tanto no ano passado quanto esse ano. Na verdade, na primeira temporada dele, que seria 2017, como em 2018. Em 2017 foi aquele ano que nós vencemos com aquele touchdown no finalzinho do Brandon Cooks. E daí ele fala que quando o Tom Brady chegou para aquele último drive, era como se ele visse algo que ele presenciou desde criança na TV e que ele visse acontecendo na frente dele. Daí ele até cita que, obviamente, ele ficou muito bravo por ter perdido o jogo no final, mas que é algo impressionante.
E não quis falar que não podia, mas, tipo, poderia ter falado. É o que eu já esperava, né? É o verdadeiro, eu já vi esse filme antes, né? Agora aconteceu comigo, né? Temos outros receivers que chegaram aqui, acho que a gente pode passar por eles, mas eu acho que o principal nome a se falar desses que vieram como undrafted free agencies, agents, né, Sidney, é o Jacoby Myers, de North Carolina State, que tem aí bons quesitos aí na hora que a gente vai olhar para ele. E não é de se jogar fora, não, cara. É uma questão aí que pode virar alguma coisa esse menino aí. Até porque tinha gente que cotava ele para sair no round 4 e no fim ele veio pra gente sem nem ser draftado.
Cara, o Rodolfo falou do Harry, né, que ele era muito produtivo nas rotas em profundidade. O Myers, ele vem para fazer um contraponto a isso, né? Ele não é tão bom no fundo do campo, ele não é tão explosivo, né, em termos de velocidade, rotas profundas, mas ele é um cara que sabe trabalhar o slot, ele é um cara que tem agilidade e os pés rápidos, né, para cortar, parar, voltar pro quarterback, né, para receber a bola. E a gente sabe o quanto esse ataque dos Patriots, desde que o Josh McDaniels assumiu lá no 2007, por ali, valoriza esse tipo de recebedor, né? É ágil, rápido, que trabalha rápido, trabalha bem rotas curtas pelo meio, sabe? Consegue se livrar lateralmente do cornerback. Então, assim, a concorrência é gigante, né? Principalmente se a gente tiver o Gordon voltando e o Demarius Thomas como um experiente conseguir ficar no time, se recuperar de lesão. Mas, assim, ele tem traços que levam a gente a crer que ele pode se encaixar bem nesse ataque.
E uma coisa que eu achei, Rodolfo, fora que a gente vai ver ali os detalhes dos jogadores, é que o Myers traz ali uma coisa que a gente viu também no Harry. Um jogador físico, um jogador maior. Ele é um jogador de slot, mas ele é maior. Jogador mais físico, com mais presença em campo, com uma boa mão, ele recebe muito bem bola, é difícil largar. É bem parecido algumas coisas entre os dois, que mostra muito que é o que o Bill Belichick tá querendo, né? Que, tipo, desses dois, um tem que ficar, vamos dizer assim, pra ter esse estilo de jogador ali, né?
Então, dá pra se perceber que ele procura um time mais físico, né? No caso dos receivers, principalmente em bloqueios. Isso também pode ser um indicativo de que, como nós não temos mais o Gronkowski, que era um excelente bloqueador, agora nós podemos contar com recebedores que também bloqueiam bem, né? E outro fator legal é que isso auxilia bastante no jogo do Sonny Michel, né? Se você tem bons bloqueadores, ele com certeza pode render mais. Então, aparentemente, é isso que o McDaniels e o Belichick estão procurando em jogadores de ataque no momento.
Bom, muito bem. Sidney, como que você acha ali? Vamos pôr na... Para não ferrar muito a nossa ideia aqui, vamos pensar com o Josh Gordon liberado. Como que a gente vai ver esse time aí? Provavelmente Gordon, Thomas e Edelman como titulares, e os Dorsett principalmente, e o Nakiel Harry também principalmente rodando ali entre eles. Acho muito difícil o Nakiel Harry não ficar, né, cara? Escolha de primeiro round normalmente fica. Mas eu acho que para titular, principalmente com o Gordon liberado, é um pouco difícil de pensar ele sendo um titular, né?
Cara, se você partir do pressuposto que o Gordon vai ser liberado para jogar e o Demarius Thomas vai estar saudável, é difícil você imaginar que fiquem fora do elenco final Edelman, Gordon, Thomas e Dorsett. 4 wide receivers. O Harry, escolha de primeira rodada, 5. Então você aí já fechou o grupo de wide receivers dos Patriots, e todos esses que chegaram depois, ou que já estavam lá, né, como foram contratados nessa off-season, o Maurice Harris, o Bruce Ellington, o Braxton Berrios, né, que é um cara que eu até ia falar, que vai concorrer com o Myers por essa posição de slot aí, né, que não foi draftado ano passado, não conseguiu jogar. É uma concorrência bem desleal. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Thomas. Eu acho que a gente vai ver que o Thomas não vai conseguir ser o mesmo, por conta da lesão no Aquiles que ele teve, e isso abriria mais uma vaga, né, para um desses caras aí entrarem. Mas eu acho que dificilmente, se o Gordon puder jogar, Edelman, Gordon e Dorsett e Harry ficarão fora. Dificilmente esses quatro não estarão no elenco final.
Todo ano tá tendo isso, né, Rodolfo? Vem um cara que a gente acha que vai... de nome, e no fim não vai pra nenhum lugar, vai pra casa, e a maioria das vezes resolve ainda se aposentar. Será que a previsão do Sidney pode acontecer com o Thomas mesmo? O que você acha?
Esse é exatamente um assunto que eu sempre falo com um amigo meu, né? Ele me questiona na off-season, que nós estávamos sem recebedores, daí eu perguntei, com certeza vem algum veterano que vai se aposentar no training camp. Como já aconteceu com o Eric Decker, né, mais recentemente. Eu concordo com o Sidney, né? Ele teve uma lesão grave no Aquiles. Isso é uma lesão muito complicada, principalmente para recebedores, que são jogadores que dependem muito dos cortes dele para conseguir separação. Mas eu acredito que, se ele conseguir um nível bom para jogar ainda, ele pode ser útil, principalmente em situações de red zone, né? Já que ele é um cara experiente e alto para disputar as bolas nessas situações. Mas eu acredito que a priori quem deva jogar realmente garantido é o Edelman e o Harry e o Dorsett. O resto eu acho que mesmo o Thomas, mesmo ele sendo uma ex-estrela, podemos assim dizer, se ele não render, provavelmente ele não deve fazer o roster.
No Patriots não tem essa, não. Nome não serve pra nada. Aliás, acho que só piora às vezes. Vem e joga, filho, que daí você dá um jeito. Vai ter umas brigas boas aí de receivers. Vai ser interessante acompanhar esses 13 caras aí, brigando por vaga. E ainda por cima, Sidney, você falou tudo isso aí esquecendo do Slater, que também tá lá. Então, sim, é um nome a mais pra entrar nesse grupo e pôr na briga pra o que o resto vai ser na foice aí pra quem entra e quem não entra. Mais um ano os receivers dessa forma nos Patriots. Aí na sexta-feira, já de cara, já veio o primeiro epa do draft, que foi na pick 56, segundo round, Joan Williams, de Vanderbilt, o corner. Vamos lá, vou ter que repetir a pergunta da semana passada, não vai ter como. Ó, vamos primeiro ver como é que tá o elenco ali dos corners, pra gente entender a situação toda. Temos 8 corners no elenco nesse momento. Stephon Gilmore, J.C. Jackson, Jason McCourty, Jonathan Jones, Duke Dawson, Keon Crossing, Jojuan Williams e Ken Webster. O Williams e o Webster, os dois que chegaram do draft. Como eu disse, Sidney, falavam até que o Bill Belichick poderia ter pego ele no primeiro round. Então é o cara do draft que, pelo jeito, o Bill Belichick se apaixonou. Como sempre ele vai e se apaixona por alguém que ninguém nem sabia que estava ali direito. Principalmente pensando nas nossas necessidades. Precisamos de um corner nesse grupo. Como que o Jojuan entra nesse grupo, Sidney? Como que ele vai encaixar nesse grupo, cara?
Foi a escolha da paixão do Belichick, mas dessa vez eu fiquei com uma sensação muito melhor do que quando ele fez isso com Tavon Wilson e Jordan Richards, né? Na hora que saiu o cornerback, segundo round, talvez seja o grupo mais completo que a gente tem, assim, mais forte, né, a posição, a de cornerback. Sei lá, o Belichick podia ter pensado melhor, mas aí eu fui estudar o Jojuan Williams e tudo que eu vi dele eu gostei. E eu acho que o Belichick quis fazer nesse caso foi acrescentar um tipo de corner que ele não tem, porque se você observar agora o grupo de cornerbacks dos Patriots, você tem corner para todo tipo de situação. Você tem um corner de elite ao pro, que é o Stephon Gilmore, capaz de apagar os melhores wide receivers da NFL. Você tem o JC Jackson, que fez uma temporada inicial incrível nos Patriots, cresceu muito no final, é muito jovem ainda, aquele cara que tem uma atitude estilo Malcolm Butler, assim, sabe, de vai pra cima. Você tem o Jonathan Jones, que se não é um corner excepcional, ele é extremamente rápido e consegue fazer um trabalho bom contra o wide receivers muito rápido. Ele marcou o Tyreek Hill, né, na final da conferência contra os Chiefs. E agora chega o Jojuan Williams, que é um cara gigante, muito forte. E eu vejo, assim, na cabeça do Belichick, ele trouxe o Jojuan Williams pra marcar tight ends. Ele trouxe o Jojuan Williams pra tentar fazer o que ele não conseguiu tirar na temporada passada do... Eu vou sempre errar o nome dele. Obi Melinfou, o que veio na temporada passada. Para ser um corner barra safety ali muito grande, para marcar tight ends, para marcar recebedores altos, né, na red zone. Então, assim, eu gostei da seleção do Jojuan Williams, acho que ele vai completar um grupo que já era bem forte.
Eu também acho que sim. Até uma outra questão, não só do tight ends, mas a gente sempre tem quem que vai pôr para marcar o cara, normalmente o receiver que é maior, que é maior. Mais altão, mais físico do outro time. Tanto que no ano passado, a maioria das vezes teve que ir o JC Jackson, que era um rookie, teve que ele ir, porque realmente não tinha ninguém para pôr. Então o Jojuan deve entrar nessa questão sim também. Agora, o que me assustou um pouco, o Rodolfo, quando eu estava estudando ele, é que, assim, eu gosto sempre de bater em mais de um analista e pegar mais de uma opinião, né? Porque pra gente conseguir comparar um pouquinho. E teve gente cotando ele pra terceiro round, por exemplo, e teve gente cotando ele pra quinto round. Então eu senti um pouco assim que ou você gosta dele ou você não gosta. Não tem muito meio termo do jeito que ele joga. Por exemplo, ele cedeu 48% dos passes na universidade. Até um número um pouquinho alto pra corner. E aí, será que rende mesmo esse cara? Será que ele valeu mesmo uma segunda rodada pra gente gastar nele, cara?
Então, os analistas sempre têm essas polêmicas, né? Alguns amam, outros odeiam o mesmo prospecto, né? Acho que no caso do Williams, ele é um cara, como o Sidney citou, um cara alto, que é diferente da maioria dos nossos cornerbacks, né? E além do mais, ele é um cara que ele trabalha bem em zona e também dá bons tackles. E também outra coisa que o Belichick pode ter pensado é que o Jason McCarthy também não é um cara muito novo, a gente não sabe por quanto tempo ele ainda vai durar e pode ser um prospecto que ele tenha selecionado mais pensando no futuro do que realmente na temporada atual. Eu até vi muitos analistas dizendo que ele é um cara que tem boas características, é um cara que ele já cobriu, por exemplo, o Riley Ridley e o A.J. Brown, né, que eram dois prospectos muito bons, mas é um cara que precisa ser polido ainda. Então acredito que essa primeira temporada ele vai aos poucos entrando no time e sendo desenvolvido mais para o futuro.
Tem duas coisas que me fazem brilhar os olhos, que é isso que o Sidney disse e o que você disse, que para mim junta duas coisas que a gente sofre bastante. É a questão dele ser maior, dele conseguir pegar um cara mais físico, e uma coisa que eu gostei bastante vendo ele é o jeito que ele trabalha em zona. Isso, meu, ele cuida de duas zonas tranquilo, sozinho, pula muito bem, mão muito boa pra desviar a bola, muito atento no quarterback. Isso eu gostei bastante. E é uma coisa, Sidney, que quem ouve a gente sabe que desde sempre eu odeio os Patriots jogando em zona, porque a gente não tem jogador que sabe jogar em zona. Então isso ele vai poder chegar e ajudar bastante, sendo um cara ali que consiga fazer pelo menos um lado do campo trabalhar de forma mais tranquila nas zonas, né?
É, exatamente, ele é bom de zona e a gente sofre muito com isso, né? Porque é difícil você ter muito sucesso em zona contra os melhores quarterbacks da liga, né? Contra quarterbacks jovens e não tão bons você consegue confundir bastante, mas os de elite mesmo, você tem que uma hora ou outra, você tem que ir pro homem a homem, mas é bom saber disso, porque defesa boa é defesa que varia, e quanto mais peças você tiver que consigam fazer isso, melhor. É o caso do Williams, e mais uma vez é um comentário que se aplica a ele também, é que ele não, você não precisa dele agora, né? Você não tá, os Patriots não estão desesperados por cornerback e ele tem que entrar agora e marcar os caras, os melhores wide receivers do mundo. Não, não é assim. Tem muita gente boa, dá pra ele se desenvolver e ele sem essa pressa de ter que colocar ele na fogueira.
Agora, Rodolfo, um nome que aquela coisa, né? Eu gostei mais, vamos dizer, foi do Ken Webster. Assim, uma coisa interessante que eu vi é que pelo site que a gente usou, O Williams estava cotado como o 22º melhor corner desse draft e o Ken Webster 21º. O Williams sai na rodada 2, o Webster vem com a última escolha, pick 252 no round 7. O Ken Webster, para mim, tem cara de corner que os Patriots selecionam. Muito rápido, muito atlético. Foi o cara mais atlético entre os corners do draft. É bom tacleador, também consegue trabalhar num jogo mais físico. Pra mim tem uma cara de que desses corners que os Patriots pegam, sabe?
Sim, realmente são características que eu gostei bastante nele também. Na verdade, ele é um cara de Ole Miss, que ele teve uma lesão muito grave quando ele estava no ápice da carreira universitária. Logo na primeira partida, se não me engano, da temporada de 2016, ele machucou, lesionou o joelho e perdeu uma temporada inteira. E aí sabe como é a concorrência no college, né? Cada ano novos jogadores vêm surgindo. Então cada um tem mais oportunidade que o outro, e quando ele voltou ele acabou não sendo mais titular em tantos jogos, e por isso não demonstrou tanto o seu potencial, né? Mas mesmo na última temporada, ele é um cara que ele conseguiu 2 interceptações e 8 passes defendidos. Ele é um cara que ele tem muita noção de chegar na bola, tem bola, como eles dizem, né? Ball skills para forçar turnovers. Eu também gostei bastante da aquisição dele, parece ser um cara bem físico. Não sabemos se ele fará o roster também, mas vendo as características dele, parece que é um dos tipos de corner que faz sucesso nos Patriots.
Outra biga muito boa de acompanhar, né, Cidinha? No fim, os corners eram um que a gente talvez nem olhasse muito, que parecia que estava fechado. Chega dois caras com características diferentes que vão fazer diferença ali nessa briga inteira aí. Jonathan Jones, por exemplo, com o Ken Webster chegando, Jonathan Jones não jogou bem ano passado, não. Se o Webster conseguir fazer um pouquinho de Special Teams, por exemplo, já fica uma situação complicadíssima pro Jones, cara.
E já vem alguns anos aí que um corner que vem lá do fim do draft ou undrafted vai e chega e consegue ficar no 53, né? Foi com Malcolm Butler, foi com JC Jackson. Será que vai ser o Webster agora que vai chegar da sétima rodada e entrar? E essa concorrência tá acirrada também porque tá voltando o Duke Dawson, né? Que é um cara que foi uma escolha relativamente alta dos Patriots no draft do ano passado e não conseguiu jogar por conta de lesão. Então o Dawson vai voltar para dar vida, para ficar nesse time. Então assim, quanto mais acirrada essa concorrência, melhor para a equipe.
Outra posição que parecia estar tudo resolvido, o Belichick vai lá e cria dois problemas para ele, para o futuro dele próximo, que é trazendo dois running backs para o elenco. Damon Harris, de Alabama, e Nick Brossett, de LSU. Vamos relembrar aqui a situação de como é que tá. Temos 6 running backs no elenco, sem contar o James Devlin. Então eles são Sonny Michel, James White, Rex Burkhead, Brandon Bolden, que voltou, Damon Harris, de Alabama, e Nick Brossett, de LSU, que chegou agora. Aí eu vou falar a verdade numa coisa. Uma das escolhas que eu acho que eu mais gostei até agora, quando eu comecei a estudar, foi o Damian Harris de Alabama, Sidney. É, não que eu não esteja satisfeito com os nossos running backs, mas eu tenho um problema dos nossos running backs, que é lesão. Rex Burkhead se machuca bastante, Sonny Michel machucou ano passado, e sempre a gente fica com aquele medo ali se não vai dar algum problema e tal. Conseguiu aguentar bem o final da temporada, jogou bem, beleza. É, mas o Damian Harris vem para, eu imagino, ser uma sombra, ser um problema pro Rex Burkhead. Damian Harris é um jogador diferente do que a gente tem. Um cara totalmente head nose ali, que corre de um jeito diferente dos jogadores que a gente tem, que não dança muito, que bate de frente, e é uma coisa que pra mim o Biblioteca vinha tentando buscar nos últimos anos e não conseguiu encontrar. Então eu vejo muito do Damian Harris isso, e gosto de, se der certo, ter um running back do estilo dele dentro do time, sabe?
Cara, eu também estranhei o exemplo do Williams, né? Um running back selecionado tão alto assim, né? Diante do que você falou, que temos bons jogadores na posição. É um backfield bem forte. Mas você vai olhar o Harris, cara, é difícil não gostar dele. Quem gosta de running back, quem gosta de jogo terrestre da NFL, aquele smash mouth que eles chamam, né? O cara é muito forte. Ele é aquele cara que tromba, vai pra cima, atropela defensor. Pra você ter uma ideia, ele teve 3,2 jardas depois do contato por corrida em 2018. Então, assim, o cara encosta nele, ele consegue, em média, 3,2 jardas ainda. Assim, é um trator, né? Agora, assim, eu tô quebrando a cabeça para saber como é que o Belichick vai encaixar, vai fechar esse grupo, porque no momento da seleção eu pensei a mesma coisa que Felipe, vai voar o Rex Burkhead, vão ficar Sonny Michel, James White, Brandon Bolden e Damian Harris. Só que aí eu pensei, se você tira o Burkhead, que não é tão excepcional correndo pelo meio, você fica só com James White, assim, como aquele back recebedor, né? O Michel, a gente falou muito aqui que tem condição de fazer, mas não foi explorado nesse sentido. Então, eu não sei se ele ficaria só com James White para essa função. Mas é como você falou, uma dor de cabeça que ele trouxe para ele e vai ter que resolver aí.
Então, mas aí que tá, Rodolfo. Sonny Michel, uma das coisas, no ano passado, eu lembro da gente falando aqui, uma das coisas que a gente mais bateu na tecla do Sonny Michel é que ele era bom recebendo a bola, e não usaram isso nele. Se ele realmente aparecer pra fazer isso, e resolve o problema, que daí, como o Sidney disse, resolve o problema do Sidney, que é Sonny Michel e James White podendo receber bola, e tendo o Damian Harris pra enfiar no meio ali, na hora que precisar, e correr reto pra frente, cara.
É verdade, o Damian Harris tem uma coisa também que é positiva, né, se tratando de Belichick. Ele jogava com o Nick Saban, que é um grande amigo do Belichick. E ele é um cara que também tem algumas características legais, né, como nós falamos dos recebedores serem mais fortes, ele é um cara que ele tem força pra proteger o quarterback também. É uma característica legal. E como você frisou, né, se Sonny Michel for mais utilizado recebendo, né, coisa que não aconteceu no passado, ele pode ser esse cara que às vezes corre numa primeira descida, que muitas vezes nós colocamos só o Sonny Michel, e quanto mais carregada, mais a vida útil do running back acaba, né? Então isso pode ser bom também para fazer um revezamento. Tem outro ponto também, né, que a gente nunca gosta de falar, mas o James White tem mais 2 anos de contrato, né? Então na próxima temporada provavelmente vai ser a última dele, já que ele com certeza vai querer um salário um pouco maior, e o Belichick, como nós sabemos, provavelmente não vai dar.
Tem essa questão aí também. E pra mim o que mostra, Sidney, que ele quer esse tipo de running back já faz tempo, e esse ano com certeza, é olhar, quando a gente olha pro Nick Brusett, que veio como undrafted free agent de LSU. Porque basicamente é isso que ele faz. Ele não tem agilidade, ele não muda muito de direção. O que ele faz é olhar pra frente e bater e arrancar os caras da frente. Então, assim, trouxe 2 caras pra ver se um vinga também. Mesma coisa que eu falei no caso dos receivers ali. Pra mim ficou bem óbvio, assim, que nos running backs tá desse jeito também, cara.
É exatamente isso, né? Só olhar, quem começou a assistir os Patriots lá pro 2011, por aí 10, 11, 12, era aquele ataque aéreo, não corria tão bem com a bola, Tom Brady espalhando passe para todo lado. O que os Patriots fizeram nessa última campanha do título, eles atropelaram vários times correndo com a bola, né? O Chargers nos playoffs, o Kansas City Chiefs, correram relativamente não tão bem quanto os Rams, né, no Super Bowl, mas assim, durante a temporada foi um time de um ataque terrestre que conseguia se impor, né? E para isso, como o Rodolfo falou, você não pode ter só o Sonny Michel que faça esse papel, né? Então, assim, ele trouxe dois caras. Eu acho que o Harris é o candidatíssimo entre os dois a ficar, mas o Brossette também traz essa característica de dividir a carregada ali com o Sonny Michel, de cansar a defesa adversária, né? Que quando você está conseguindo jardas terrestres, a corrida após corrida, né, com jardas após o contato, você vai cansando a defesa e você vai abrindo espaço para outras oportunidades para o ataque. Então, acho que realmente ele queria trazer caras desse nível, né, desse carregador de piano, um cara forte, do estilo do Blount, né, que fez tanto sucesso lá em New England.
Mais uma dor de cabeça que o Bill Belichick trouxe para ele. Jake Bailey, punter de Stanford. Esse aí enlouqueceu o povo, Sidney. Subiu no board para pegar um punter. O Belichick acho que faz de propósito, cara. Ele faz com o Twitter aberto, só para ver o caos acontecer, não é possível. Pique 163 no quinto round, cara.
Parece eu quando jogava Madden na franquia, né? O pessoal só selecionava punter e kicker lá pra sétimo round e on draft eu pegava no quinto pra garantir o melhor. Acho que foi o Belichick que fez agora. Cara, ele traz um... Mais um ano que ele traz um concorrente aí pro Ryan Allen, né? Quem não lembra, ano passado, o Bjorkes, acho que não sei como é que pronuncia o nome dele.
Acho que é Bjorkes.
Bjorkes, né? Andou lá pelos camps de New England, empolgou muita gente no training camp, mas acabou perdendo a vaga pro Ryan Allen.
Não deu um chute na pré-temporada, coitado.
Cara, ficou lá só no treino mesmo. Mas o Jake Bailey, ele é um cavalo, né? Cada coice que ele dá nos punts dele, incríveis. Ele tem punt de 84 jardas na carreira universitária. Isso é inacreditável, a força que esse cara tem na perna, né?
Rodolfo, foi a questão também, se não bastasse tudo subir para pegar um punter, acabamos de renovar com o nosso punter para mais um ano, e aí ele vai e traz um punter destro, que é uma questão importante a ser colocada. Os Patriots sempre trazem, se não me engano, 2006 foi a última vez que os Patriots tiveram um punter destro, e tem a questão toda lá de que Foxborough, o Gillette Stadium é feito basicamente melhor para punter canhoto, por causa da forma que o vento entra dentro do campo, ajuda mais quem chuta com o pé esquerdo. Tem uma mitologia gigante aí do punter de pé esquerdo, que chuta com o pé esquerdo, e aí ele vai, faz no meio disso tudo, ainda traz um cara destro. O Sidney falou aí da qualidade da perna do Jake Bailey, e sim, né, cara, 43,8 de média por chute, que é recorde lá de Stanford, da faculdade que ele veio. 76 punts dentro das 20 jardas e 54 punts para 50 ou mais jardas, sem, não acho que não é problema nenhum repetir o que o Sidney falou, com um punt de 84 na carreira dele. É um cavalinho e que vai trazer problema sim para o Ryan Allen.
É aquela história, né? A gente nunca sabe o que passa pela cabeça do Belichick, né? Pode ser tanto que ele tenha trazido esse cara realmente para brigar por posição, quanto que ele tenha trazido só para assustar o Allen, né? Mas eu acredito que ele realmente deva fazer uma disputa ali no training camp. Como vocês já disseram as características dele, ele também tem bons números. E se você entra lá no site de Stanford, fala sobre a carreira dos jogadores que passaram por lá, você vê diversas premiações como o punter do mês, da divisão, em primeiro ou segundo time. Então é um cara que vem com... Vem bem recomendado aí pra disputar uma posição de titular dos punters do Patriots.
E ó, uma coisa assim, a gente tá falando da força da perna dele e tudo, mas ele também tem muita técnica, não é só força não, porque você pode dar uma patada na bola e ela pinga e sai pro lado errado, por exemplo. Tem muita técnica nos punts que ele sabe, ele já demonstrou fazer várias delas. Por exemplo, rotação da bola na hora de chutar, que ajuda, faz uma diferença gigante do quanto a bola vai pra frente ou não. O jeito que a bola cai, o jeito que ela roda, pra ela cair no gramado e não correr para frente, por exemplo, e entrar para a end zone e virar um touchback, ela bater e subir ou ir para o lado para você não perder tudo que você fez ali no chute. Tem várias coisas, tudo isso o Ryan Allen faz muito bem também, tá? Não estou falando só que o Bailey sabe fazer, não, o Allen sabe fazer, mas o Bailey também faz. E aí, Sidney, a questão toda que pode fazer uma grande diferença nessa história aí para mim é que, além disso tudo, o Bailey também chuta kickoff. Coisa que o Ryan Allen não faz, ou pelo menos não fez até hoje. Isso pode ser uma diferença boa pela questão Gostkowski, que, como a gente estava lembrando aqui em off, acho bom lembrar de novo, normalmente kickers velhos, muitas vezes eles fazem isso, colocar alguém, tirar essa função do kicker de chutar o kickoff, né?
É, porque o kickoff, em geral, ele é mais força do que técnica. Então, ele tem uma carga de desgaste maior para o jogador. Então, como o Felipe falou, é muito comum ver kickers mais velhos, exemplo do Sebastian Janikowski e do Adam Vinatieri, saudoso, eles não chutam mais kickoff, eles só chutam field goal e extra point. Por quê? Eles colocam um punter para chutar o kickoff e preservar a perna do cara. O Gostkowski não é nenhum garoto, está na liga desde 2006, então vai ter o 13º ano, 14º ano na liga. Então, assim, é legal você preservar esse tipo de esforço dele, né? Se o Bailey mostrar que consegue fazer isso satisfatoriamente, porque tem um porém também que nos peitos, que kickoff não é só dar a bica lá pra sair pelo touchback, né? O Gostkowski, ele chuta muito bem pra fazer a bola cair antes da endzone e obrigar o time adversário a retornar. Mas isso aí é uma coisa assim, é um bônus, né? Que pode vir com o Bailey. Se ele desenvolver isso aí, pode ser realmente um auxílio pra dar um descanso pro Gostkowski.
E Rodolfo, essa questão a gente não pode esquecer que no ano passado, eu lembro a gente falar várias vezes no podcast aqui, que os kickoffs do Gostkowski não estavam legais também. A gente estava tomando retorno, eu lembro muito bem da gente vir falar aqui, por que, que ele não manda para touchback? Será que é os caras que estão pedindo ou é ele que não está tendo perna para mandar para touchback? Eu lembro muito bem da gente falando isso aqui. Então, assim, se o cara tem uma patada na perna, então que mande todas pra touchback e não dê retorno pra ninguém e deixa o Gostkowski lá descansar a perna dele pro field goal e extra point, né, meu?
Ah, com certeza. Se ele tiver essa qualidade pra suprir os kickoffs em relação ao Gostkowski, daí pode ser uma boa alternativa, né? Já é um plus a mais, né? O Belichick adora jogadores versáteis. Ele também é uma coisa que não vai fazer muita diferença, porque o Belichick geralmente não faz uso disso, mas ele é um cara bem rápido, né? Ele foi um cara que sobressaiu no tiro de 40 jardas no combine e quem sabe num fake ele não possa conseguir algumas jardas.
E chegou o que todo mundo queria, Sidney. O nosso tight end do futuro, substituto de Rob Gronkowski. Na primeira rodada, escolhemos Andrew Beck, Texas. Só que foi a primeira rodada do Undraft Free Agent, basicamente.
É, cara, a situação tá preocupante, né? Até saiu um texto meu essa semana no site, dando um passado assim, pela situação de tight end dos Patriots. E isso que o Felipe falou é uma coisa que o torcedor vai ter que aceitar o quanto antes. É que os Patriots não vão substituir o Gronkowski, não se substitui o tight end mais dominante que já passou pela NFL. Isso não quer dizer que você não deva ir atrás de tight ends bons. Eu acho que os Patriots devem ir. Eu quero acreditar que o elenco de tight end não é definitivo, né? A gente sempre fala aqui que o elenco dos Patriots, a montagem dele não termina nunca, talvez só termine quando acaba a trade deadline, né? É muito comum chegar jogador importante em setembro até outubro. Então, assim, eu acho que ainda vai haver mudança nesse sistema, porque a forma como o grupo que a gente tem hoje realmente é um grupo bem aquém do que a gente tem visto nos últimos anos em New England.
Bom, se não bastasse isso tudo, essa semana ele ainda foi lá e mandou o Jacob Hollister para Seattle. Só para dar uma cerejinha no bolo ali e deixar o Twitter explodir e todo mundo ficar maluco. Que temos hoje? Matt Lacoste, Austin Seferian Jenkins, Stephen Anderson, Ryan Izzo e Andrew Beck, que chegou deste... Não dá nem falar que é deste draft, porque ele não foi escolhido. O que a gente sabe sobre o tal do Andrew Beck, Rodolfo, vindo de Texas, é que uma coisa que ele não faz muito é receber bola, né, cara? É um jogador muito mais de bloqueio do que um recebedor, né?
Se a gente veio meio que buscando alternativa para alguém para suprir, de certa forma, o Gronk, pensamos no Fenty, no TJ Hawkinson e outros nomes, acho que esse vem mais para o lugar do Allen, né? Parece que é um cara que bloqueia muito melhor do que recebe, né? Na última temporada ele teve somente 28 recepções para 281 jardas e 2 touchdowns. Mas em contrapartida ele é um cara com bom bloqueio e que briga bastante para segurar os rushes adversários.
Se por um lado a gente não tem as recepções ali que se espera e se acostumou nos Patriots com os tight ends, a parte dos bloqueios, como o Rodolfo falou, ele é muito bom e versátil também, que bloqueia tanto para a corrida quanto para o passe. Então, muitas vezes a gente já viu os Patriots fazendo isso, né? Colocar um OL a mais para determinado tipo de jogada. O Rodolfo lembrou muito bem aí, do Dwayne Allen basicamente foi esse tipo de cara. Então, acho que o que o Rodolfo falou crava bem aí. A gente achou o substituto do Dwayne Allen e não do Gronkowski.
É, o próprio Gronk, ele, em épocas em que ele estava se recuperando de lesão, ele era usado basicamente como bloqueador. E isso bate um pouco com aquilo que eu falei há pouco sobre o jogo terrestre dos Patriots, né? Que os Patriots vem crescendo no último ano, correu muito bem com a bola, e esse ano, sem dúvida, vai para cima também pelo chão. Vai ajudar muito, cara. Ele não vai ser aquele cara que vai ter 1 milhão de recepções, como vocês já falaram, mas se você consegue estabelecer o jogo terrestre, até tight ends que não são tão dominantes conseguem escapar ali e receber passes, né? Pegar a defesa despreparada num play action. Você consegue. A gente assiste jogos da NFL de vários times. Tem vários times que têm tight ends medianos que conseguem produzir quando eles correm bem com a bola. Então, quem sabe, né? Desses que a gente falou, dos undrafted, que falamos até aqui, wide receivers, running backs, o Andrew Beck é o que tem talvez o caminho menos difícil, né, pra encontrar uma vaga no roster dos Patriots, porque a concorrência não é tão absurda assim.
E o resto, Rodolfo, como que você vê essa questão aí? Ryan Izzo é um cara que vai estar nessa briga, né, que veio se desenvolvendo, ano passado não jogou, mas é um cara que pode ser que pro futuro aí também ficou até melhor para ele, né? Acho que a situação para ele poderia ficar mil vezes pior, né?
Eu acho que é como o Sidney acabou dizendo, né? Os Patriots, na verdade, é um time que se adapta ao que tem. Em pleno 2018, nós corremos com fullback e running back, né? Ganhamos várias jardas assim na pós-temporada. E é algo que a gente não vê muito na liga. Então, acredito que na situação dos tight ends, os que estão aí vão realmente todos brigar por uma vaga. Eu acho que o que é mais qualificado para receber passes, na verdade, é o Jenkins, né, que jogou bem pelos Jets, depois se machucou quando foi aos Jaguars. Mas os outros, eu acredito que eles devem demonstrar a capacidade deles aí nesse training camp, e ninguém tem vaga garantida, não. E como já frisou anteriormente também o Sidney, os Patriots provavelmente ainda vão atrás de algum tight end que esteja empregado e talvez não vá ser utilizado pela franquia deles.
Porque assim, Sidney, tiveram tantas oportunidades para trazer os nomes que tinham no draft e o Belichick simplesmente, desculpa a palavra, cagou para eles, que algum plano ele tem. Porque se ele não tivesse um plano, não ia chegar nesse ponto e falar: esse é meu grupo, vamos aí, e Hollister, tchau, não precisamos mais de você. Algum plano ele tem. Existe o rumor, que ainda é rumor, tá? Vocês também nem viram a gente falar muito disso no Patriotas, mas nem só aqui no podcast, do Rudolph, de ter alguma troca, de ter alguma coisa envolvendo para trazer o Rudolph de Minnesota. Aí até faria um senso ali, algum consenso do que isso tudo tá acontecendo. Mas acho que nós três aqui temos essa sensação, né, Sidney, de que esse grupo não é o grupo final dos tight ends, cara.
Sem dúvida. O draft na posição de tight end, ele acabou até sendo previsível, né? Era esperado que o Hockerson e o Fant não sobrassem até a escolha dos Patriots, realmente não sobraram. Então a minha visão é de que o Belichick viu que os demais não eram tão especiais assim, que valessem uma escolha de primeira ou segunda rodada, né? Então ele preferiu traçar o caminho por outro lado na posição. Eu acho que vem alguém, cara, vem troca. Não é possível que ele vá com esse grupo de tight ends, a não ser realmente que ele tenha planos de fazer tight end híbrido lá do Nikhil Harry, alguma coisa assim, que eu não acredito. Eu acho que vai chegar alguém, não vai chegar um cara assim, dos melhores da liga, mas vai chegar alguém competente para ser o titular, digamos assim, dessa posição.
Acabei escrevendo um texto que se os Patriots não tem mais um tight end dominante como era o Gronk, é óbvio que ele não vai, ninguém vai suprir a ausência dele por ele ser um dos maiores tight ends da história e um recebedor excepcional. Mas com wide receivers mais altos, como Josh Gordon, que talvez seja liberado da suspensão e possa jogar essa temporada ainda, com Nikhil Harry, que tem 1,88 de altura, Demaryius Thomas tem 1,91 de altura, talvez esses caras possam não fazer realmente o trabalho de um tight end, mas ocupar aquelas rotas pelo meio do campo e também suprir um pouco a ausência durante as jogadas de red zone, né? Que eles são caras altos e que têm habilidades com a bola para para vencer as disputas. Talvez essa seja uma das alternativas do Belichick também.
É, eu acho que não acho difícil, eu só me preocupo um pouco porque a gente já viu bastante, eu gosto sempre de lembrar que é um dos programas que eu mais gosto que a gente fez, que foi o último Raio-X do ano passado, onde a gente deu uma dissecada no Brady, que não é só nesse momento que o Brady precisa de um tight end, não é só ali muito um pouco perto da red zone ou ali para trabalhar no momento de fazer o touchdown. O Brady é muito necessitado de trabalhar com o tight end o jogo inteiro. É a válvula de escape dele, é o primeiro cara que ele sempre está procurando, porque ele acostumou a trabalhar desse jeito com o Gronk. Então isso que me preocupa um pouco, você não ter um tight end de referência para ele ali. Isso me dá um pouco de receio de como o Brady vai se adaptar de jogar sem isso. Mas vamos ver. Eu, sinceramente, como eu disse e volto a repetir, acho muito difícil esse ser o grupo de tight ends que vai brigar pro training camp. Eu acho que tem coisa para chegar aí. E vamos ver se é o tal do Rudolph mesmo que vem. Se for, acho que aí já começa as coisas ficarem mais interessantes. Bom, como a gente disse, foram vários jogadores que chegaram para várias posições diferentes e a gente já está aqui com o nosso tempo mais do que estourado, então vamos fechar esse programa aqui hoje, vamos dissecar um pouquinho agora os próximos jogadores, as próximas posições que chegaram, para a gente voltar semana que vem e falar mais um pouco de como que fica esse elenco dos Patriots. Ainda tem os defensive ends que a gente precisa conversar, tem os OLs que os Patriots foram, o Belichick escolheu, fez a feira com os OLs ali desse final de semana. Tem o quarterback, Sr. Sidney, que tá todo mundo falando o que vai acontecer, se chegou o futuro dos Patriots ou não, a gente precisa falar disso também. Tem bastante coisa pra gente falar no próximo programa, pra gente terminar de conversar desses caras e dessas situações de draft, né, meu?
Exatamente. O programa que vem reserva alguns assuntos bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Como eu falei, ainda é muito cedo, né, para julgamentos definitivos. A gente só pode falar o que a gente espera que aconteça. Vamos torcer para essa galera que chegou aí conseguir sucesso, né, e ser a verdadeira renovação, né, o futuro dos Patriots.
Rodolfo, mais uma vez, obrigado, cara. Para quem nunca tinha participado, já é o segundo e já está garantido o terceiro semana que vem, meu.
Tô ficando experiente já. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Sidney.
Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço.